Nós estamos neste mês de fevereiro falando sobre mordomia cristã. E nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra sobre mordomia na família. Mordomia cristã na família. Quantos aqui têm filhos ou filhas? Levante a mão para mim ver. Oh. E quantos não têm e desejam ter filhos? Levante a mão. Ai, pastor Felipe, é multiplicai-vos. Abra sua Bíblia junto comigo em Números, capítulo 6, versículo de número 22. Números 6, 22. Diz assim a palavra de Deus em Números 6, 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esta é a oração que Deus, o Senhor, falou para Moisés, ensinar para Arão, para ensinar para os seus filhos, para ensinar para os seus netos, e assim, desde aquela época, até os dias de hoje, os judeus ensinam isso para os seus filhos, eles abençoam os seus filhos com essa oração: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. É uma oração de bênção. Bênção, na raiz hebraica, como o nosso pastor Clodemir aqui sempre nos ensina, Barak, significa bem dizer, graça, favor. Então o ato de abençoar é você desejar o bem, é você dar graça, aquilo que a pessoa não merece. Por isso que Jesus disse: abençoe os seus inimigos, eles não merecem, mas deseje o bem para eles, abençoe a todos. Certamente, diz a palavra, abençoando, te abençoarei. As bênçãos do Senhor, diz a palavra, vamos falar um pouquinho mais no final, elas nos perseguem. Aquela música antiga, eu vim buscar uma bênção, vocês lembram? A Bíblia não ensina isso. Ela ensina que nós buscamos o Deus que nos abençoa, e as bênçãos dele nos perseguem. Então quando a gente abençoa, quanto mais nos abençoamos, mais abençoado nós seremos. Abraão abençoou Isaac, Isaac e Jacó, Jacó abençoou seus filhos, os seus netos. Em toda a história da Bíblia você vê a bênção, a imposição de mãos sobre os netos, sobre os filhos. Quem aqui lembra, né, talvez as pessoas mais velhas aqui, hoje não existe mais, irmãos, acho que é 1%, é raro, de sair de casa e falar assim: benção mãe, benção vó, e não sair assim a benção. Ah, dá benção mãe, senão eu não posso ir. Não vou dar. Benção filha, Deus te abençoe. Quem lembra dessa época, levante a mão. Não existe, né, irmãos, é muito raro. Era muito raro hoje acontecer isso, de você esperar uma benção, tipo assim, vá com Deus, Deus te abençoe. Os judeus levam tão a sério isso que eles abençoam a criança no nascimento, no casamento, na adolescência, ele abençoa na viagem, em tudo ele deseja a bênção. Vá em paz, Deus te abençoe, Deus te dê paz, no trabalho. Então nós vemos que o ato de abençoar, ele traz bênção para nós e bênção para a nossa família. Então nessa noite aqui eu gostaria de falar 5 passos. De como nós podemos abençoar as pessoas, a nossa família, e sermos abençoados. E o primeiro ato é o que o pastor Sérgio falou aqui, que essa igreja é campeã, que é tocar, que é abraçar. Deseja uma bênção para o seu irmão, fala assim: Deus te abençoe, pega na mão dele, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Toque um, toque, né? Essa igreja não tem o problema de não tocar, né? O ato de tocar é a chave para comunicar calor, aceitação e afirmação. Qual esposa aqui não gosta que o marido, com todo carinho, né, irmãos, que o marido chega assim de manhã e dá um abraço nela forte. Gostoso. Tem marido que não faz isso. Que filho que não gosta que o pai não dá um abraço. Que marido que não gosta, por mais durão que seja, que a esposa não dá um abraço nele. Que um filho não dê um abraço. Irmãos, um abraço cura. Tanto em relacionamento de pais e filhos, quanto com amizade, como em casamento. Aí você começa a meditar: há quanto tempo eu não abraço meu filho? Há quanto tempo eu não abraço meu pai, minha mãe? Há quanto tempo eu não abraço meu marido, minha esposa? Pesquisas demonstram que para manter a nossa saúde física e emocional, isso é psicologia, é pesquisas mesmo, nós precisamos de 8 a 10 toques significativos por dia. E não é só um toquinho, é um abraço de um amigo de trabalho, um aperto de mão, é um abraço do pai, da filha. Nós precisamos disso, não é uma carência, isso é saúde. Nós precisamos disso. A pesquisa também diz que as mães tocam seus filhos de uma maneira mais nutridora. E os pais só fazem para brincar. E aí que tem o perigo. Que nós pais só tocamos os filhos muitas vezes para brincar e olhe lá. E as mães sempre lá, a mãe está lá abraçando. E a pesquisa feita com as crianças diz que a falta que eles têm é mais do abraço do pai. É o toque do pai. Sabe por quê que as crianças falam isso? E nós podemos, uma vez eu lembro que numa igreja eu fiz isso, uma pesquisa com as crianças, enquanto os pais estavam aqui, esqueci de fazer. Os pais ficaram em choque. Que o que as crianças escreveram no cultinho. Você tem abraçado o teu filho, tua filha pequena? Dado um abraço nela? Um beijo no seu filho, na sua filha? A mãe é mais comum, é raro uma mãe que não faz isso, mas pai é difícil. Nós somos durão. Machão. Eu vou abraçar, pastor. Negócio de ficar abraçando, né? Quando o toque cessa, olha o que diz aqui, ó. Quando um toque cessa na criança, uma importante parte da bênção deixa de chegar, e essa criança vai procurar esse toque pelo resto da vida dela. Por isso que nós vemos, e pode ser a nossa história, procurando alguém que nos abrace. Tem mulheres que casam com homens para suprir a necessidade de um pai, e não para procurar o marido. Tem mulheres que casam, não é, estou dizendo para você que é todo o caso, mas tem mulher que casa com homem mais velho, que ela vê a figura de um pai, que deu amor que o pai não deu. Aí o casamento nunca vai dar certo. Aí pula de casamento em casamento, procurando, caçando uma bênção, caçando alguém que supra a necessidade do pai ou da mãe. É uma busca de aceitação. Aí a pessoa, ela fica, ela vai no trabalho e não para em trabalho nenhum. Ela vem na igreja e sempre aquela, aí vem aquela carência, aquela aceitação. Faz uma coisa na igreja, no trabalho, e ela quer que sempre depois tenha o elogio. Se não tiver o elogio, ela chora: ninguém me ama, ninguém me quer. Eu faço tudo nessa empresa. Não que o elogio não seja importante, mas de repente é busca de uma aceitação que você não teve com seus pais. Aquela cantora, essa já é falecida há anos, Marilyn Monroe, eu não sei falar inglês. Essa mulher, ela morou com 12 famílias, ela era adotada. Ela morou em 12 casas antes dela ficar famosa. E uma vez fizeram uma entrevista com ela, falando, perguntando para ela: o que você lembra? Qual é a casa que você mais lembra, que você tem mais saudades? Aí começou a cair lágrimas dela. E ela disse assim: eu me lembro de uma casa em que eu estava sentada me maquiando, e a minha mãe adotiva veio, passou maquiagem no meu rosto, e eu senti que ali ela me amava. Um toque de uma maquiagem fez com que aquela moça sentisse o quê? Amada. Essas histórias que eu vou falar aqui hoje, alguns exemplos, são verídicos. São de um livro de pastores dos Estados Unidos que, na conversão dos membros, encontraram esses casos verídicos e colocaram em seu livro. Esse caso dessa moça chamada Lisa era uma paciente que estava internada há 7 anos em uma clínica psiquiátrica. E ela, de repente, ela se colocava numa cadeira e ficava gritando: gritando e gritando, eu quero, e gritava, e as pessoas iam lá, tinha que dar remédio para ela parar de gritar, eu quero, e ninguém sabia o que ela queria. Um dia uma enfermeira chegou, a hora que falou, eu quero, a enfermeira abraçou ela, e houve um silêncio. Essa moça queria um abraço, mais nada, porque há 7 anos atrás, ela foi abandonada naquela clínica pela mãe, foi um abandono. Então nós vamos vendo aqui o que acontece com a carência, com a nossa falta de abençoar os nossos filhos, a falta que, que faz em nossas vidas do abraço dos nossos pais, a falta que fez do abraço dos pais dos nossos pais, dos nossos avós aos nossos pais, que não nos abraçaram, e a gente vai levando isso por geração, e perdendo a bênção de Deus. Às vezes, irmãos, não é o diabo que está destruindo o nosso lar, às vezes são as nossas atitudes que precisam mudar. Tem um pastor que eu conheço, já tive alguns congressos dele, que chama-se Jaime Kemp, é um pastor do Canadá, que já está no Brasil há muitos anos, deve ter em torno de, já hoje, uns 80 anos, ele trabalha só com adolescentes e jovens, mas mais com adolescentes, e ele conta, que ele sempre faz isso, ele veio aqui uma vez no seminário dele, ele faz uma fila com os adolescentes, para abraçar, e ele começava, abraçava um, abraçava o outro, e os adolescentes iam saindo, e ele percebeu no meio da fila, bem no meio, que tinha um menino assim, ó, que não olhava, andava assim. Esse menino chegou até ele, o pastor Jaime Kemp abraçou esse menino bem forte, falou assim, eu te amo. Esse menino caiu no chão, despencou de chorar. Esse menino levantou, falou, o que foi, meu querido? Eu nunca recebi um abraço do meu pai. Esse menino foi curado ali, com um abraço de uma pessoa que tinha Cristo dentro dele. Então nós temos história, e é uma criança que estava no acampamento e que os pais vão na igreja. Então nós estamos longe disso. Você quer o maior exemplo do nosso mestre Jesus que esteve aqui? E o que Jesus fazia? Tocava os leprosos, tocava as prostitutas, abraçava as pessoas. Em uma certa ocasião Jesus estava ali e as crianças queriam vir abraçar ele e os discípulos, não, vai para lá, estão atrapalhando o mestre. O que Jesus diz? Deixa-me vir a minhas criancinhas. E em Mateus 10, 13 diz, então, tomando-a nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Se Jesus fez isso, é para dar exemplo para nós, abençoar os nossos filhos, as pessoas. Diga assim para a pessoa ao seu lado, abençoe, diga para ela, abençoe. Número 2, primeiro foi o toque, número 2, a palavra falada. Em muitos lares, raramente você ouve palavras de bênção. Oi meu amor, Deus abençoe o seu dia. Filho, Deus abençoe você na escola. Deus te dê saúde, filho. Filha, eu te amo, filha. Deus seja com você nesse sonho que você tem, filha. Deus te abençoe. Você faz isso para os seus filhos? Você faz isso para o seu marido, para a sua esposa? Infelizmente, irmãos, o que nós vemos muito é a sua praga, seu moleque danado, seu encapetado. E daí para si, para baixo, né? E daí para baixo. O que os filhos ouvem os pais falando com o outro, eu acho que de repente não são palavras de bênção. Não que, irmãos, e claro que mesmo, hoje eu estava ouvindo o pastor Sérgio ministrar de manhã, ele disse que no casamento dele também tem umas discussões. Irmãos, eu estou há 26 anos casado, se eu falar para vocês que sempre foi mar de rosas, eu sou mentiroso, que nem você também falar para mim. Irmão Zé Carlos, já tem tantos anos de casado, irmão Zé Carlos. Teve já difícil, claro que não cheguei a esse ponto com Cristo, nunca cheguei a amaldiçoar minha esposa, e gritos e brigas, não, nada disso, conversa, acertar, lapidar o casamento, mas palavras de maldição e de ódio. Um jovem chamado Craig foi salvo pelo seu amigo no dormitório da faculdade, na forca. O amigo chegou, ele estava se enforcando, tirou ele da forca, orou por ele, conversou com ele, depois levou ele para a igreja, ele aceitou Jesus. E sabe por que que esse jovem chegou a se suicidar? Porque tinha tirado uma nota B na faculdade, e o pai só aceitava A. desde a infância, tudo que esse menino Craig fazia, não estava bom. Oh pai, olha o que eu fiz. Horrível, você pode fazer melhor. Olha, até desanima, né? Ou sua esposa chega, olha amor, o que eu fiz para você. Esse arroz, tá duro. Já fala de cara, né? Tá sem sal, tá horrível. Sabe que a esposa fala? Também nunca vou cozinhar mais para esse traste. Já começa aí. Sabe, tem um jeitinho de falar, tá bom, mas mais um pouquinho de sal, ficava... Mais um pouquinho de água. É o jeitinho de falar, irmãos. É o jeitinho carinhoso de você falar, de abençoar. E esse menino dizia assim, será que sou amado pelo que sou, ou será apenas por aquilo que eu possa fazer? Porque não é só na igreja que muitas igrejas têm o evangelho da meritocracia. Nas casas. Os pais só representam, só falam do amor, só transmitem amor, ou dão um presente, se a criança ou alguém acertar. Quando erra, que nem depende, você trabalha por vendas. Aí você vendeu lá X no mês, aí chega em casa, sua esposa, daí quando você vendeu? 5 carros. 5? Tá fraco, hein? Pelo amor de Deus. E você não sabe vender, não? Deus abençoe, meu maridão, pelos 5. Em nome de Jesus, mês que vem vai ser 7. Puxa, minha esposa deu uma palavra de aceitação para mim. Puxa, anima, irmãos. Traz bênção para o lar. E esse jovem, graças a Deus por Cristo, esse amigo dele, mas é uma consequência, quando eu falo de suicídio, é algo muito grande, mas é algo que vai crescendo. Se eu escutar muito de vocês aqui, a história é parecida com muitas das pessoas que nós vamos falar nessa noite. Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu não grito nem agrido os meus filhos. Mas você fala palavras de bênção. Porque o problema não é só a questão de não agredir e falar palavras de ódio e maldição. O problema é você não falar nada. Porque o silêncio gera no adolescente e na criança uma dúvida. Será que ele está pensando? Será que ele me ama mesmo? Ele nunca fala nada. Ele nunca me abraça. Ela nunca fala nada. Então comece a praticar isso. O próprio Jesus, quando está lá se batizando, diz lá em Mateus 3,17, que uma voz bradou do céu, o próprio Deus Pai disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Jesus não tinha feito nada no seu ministério. Não foi no final do ministério de Jesus que Deus falou assim, aí hein, nota 10. Não, filho, se lembre sempre, Jesus, que eu vou estar com você todos os minutos. Está começando o seu ministério agora, mas eu estou contigo, meu filho. Você me dá alegria, você me dá prazer, vá para o seu ministério. E com certeza, em todos os momentos da vida de Jesus, os momentos difíceis, de traição de Judas, momento de humilhação, momento da cruz, ele lembrava, ele me ama, ele me ama, eu sou um filho amado, não por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sou, ele me ama. Quando nós entendemos essa palavra, porque muitos de nós não abençoamos por não sermos abençoados, e isso dá uma dificuldade da gente entender o amor de Deus, de entender Deus como Pai, a paternidade de Deus, porque a hora que fala Deus Pai, e isso aconteceu comigo, meu pai nunca me tratou mal, mas meus pais se separaram aos 6 anos, quando eu tinha 6 anos de idade, eu lembro até hoje, eu andando com minha mãe e meu irmãozinho, a pé para o sítio lá no Paraná, acho que 10 quilômetros a pé, não sei quanto, aquela cena, minha mãe puxando a gente, que meu pai traiu ela, e depois nós fomos embora para outra cidade, eu passei a infância, adolescência, sem pai. E aquele tempo, irmãos, não era como hoje, que dizem que é normal, né? Quando era dia dos pais, as crianças pequenininhas olhavam para mim, você não tem pai não? Seu pai vai vir? Eu tinha que mentir, mas está chegando aí. Criança, eu tinha que mentir, com a vergonha. Pais de filhos de pais divorciados naquele tempo, irmãos. Então, cada um aqui tem uma história, mas quando eu vim para a igreja, quando falaram para mim que Deus era pai, um pai que separa, que trai, é difícil. Mas diga assim, mas o meu Deus, diga assim bem forte, mas o meu Deus, pai, me ama e jamais me abandonará. Uau. Número 3. Atribuindo grande valorização. É o toque, é a palavra, e é você valorizar, significa o quê? Honrar. ele tem também a questão da palavra. Os nossos filhos, as pessoas que nos cercam, serão aquilo que nós falamos a respeito delas. Se você fala que seu filho é um encapetado, que não vai dizer nada na vida, você está amaldiçoando teu filho. E sua palavra como pai e mãe tem poder. Claro que o sangue de Cristo anula as palavras de maldição contra os nossos filhos. Mas se eles não tiverem Cristo? E quando nós não temos Cristo? Uma moça chamada Linda, ela estava, os irmãos estavam fazendo numa praça, um evangelismo à tarde, um sol de 33 graus. E eles olharam lá uma moça inteirinha de preto, no meio do sol, sentada. E os irmãos fazendo evangelismo, tocando louvor, e a menina sentada. Aí o pastor foi lá, sentou no banco do lado dela, começou a conversar com ela. Por que você é assim? Começou a conversar com ela, falou de Jesus para ela, ela aceitou Jesus, começou a ir na igreja, depois contou o testemunho. Um dia foi na igreja, não que preto não seja uma roupa a ser usada, mas ela foi normal na igreja e contou o testemunho dela. Ela disse que ela sentava, o pai dela obrigava ela a sentar do lado dela, assistindo filme de terrores, de terror mesmo, negro assim, aquele filme de terror, e falava para ela usar preto, escutar rock metálico, e o pai dela levou naquilo, ela ficou meio que no automático. E o apelido que o pai dela deu para ela é filha do demônio. Estava lá a filha do demônio na praça, mas Jesus veio para desfazer as obras das trevas e trouxe aquela jovem para Cristo. Mas olha onde o pai levou essa menina. Pastor, mas isso é bíblico? Claro que é. Provérbios capítulo 18, versículo de número 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que nós falamos tem peso. Não adianta depois assim, ai, você humilha sua esposa, humilha seu marido, humilha seu filho. Você fala palavras, você deixa a pessoa lá embaixo e depois, ah, me perdoe pelo que eu falei. Eles podem até te perdoar. E não estou dizendo que seu arrependimento não foi genuíno. Só que o poder daquelas palavras talvez fique para sempre no coração daquela pessoa. Tem casamento que hoje está... Você até lembrou, né? Eu não esqueço, pastor. O que ele falou para mim há 15, 25 anos atrás. É assim, irmãos. O que ele falou para mim naquela cozinha. Estamos juntos até hoje, mas eu não esqueço. Porque palavras têm poder. Segundo, honrar é respeitar. Respeitar os sonhos, não manipular. Você respeita os sonhos dos seus filhos, mas você não manipula. Vou dar um exemplo. Você tem sonho, seu sonho sempre foi ser, vamos colocar lá, caminhoneiro. Sempre foi. Só que você não conseguiu ser caminhoneiro. Aí você olha para o teu filho que nasceu. Meu caminhoneiro. Só que seu filho nasceu para ser, vou colocar lá, cabeleireiro. Aí seu filho tem lá, desde criança, ele está lá mexendo no cabelo. Você, menino, tira a mão do cabelo da sua mãe. Pega o caminhão lázinho lá e vai dirigir. Mas pai, eu quero cortar o cabelo da mãe. Que cortar o cabelo? Isso não é coisa de homem, não. É por aí, irmãos. Vai dirigir o caminhão que eu te dei lá. Tá bom. Vai tirar a carta para caminhão. Pai, eu não quero, eu quero montar o salão. Vai tirar a carta para caminhão. Vai realizar o sonho que eu não tive. Não é o sonho que você não teve, é o sonho que Deus tem para o seu filho que você tem que vestir. Uma história muito, que eu acho tremenda, desse moço chamado Dan, é que o pai dele era fuzileiro naval nos Estados Unidos. E aqueles fuzileiros, aquela pessoa que é, como que diz, militar, roxo mesmo, que aquela em casa é regra para tudo, para sentar, para deitar, aquela casa, regra, sabe? E o sonho do pai para a vida de Dan é ele seguir... Fuzileiro naval é marinha, né? É, né? Seguir a vida de marinha. E o filho foi para a faculdade, só que o filho não queria, o filho queria ser engenheiro. E o pai manda para a faculdade, o filho vai, e o filho já começa a ficar rebelde, aí o filho é expulso da faculdade. Quando o filho chega, e o pai sabe que ele é expulso, o pai não conversa com ele mais, não fala mais com o filho. Acabou. O pai só fala uma coisa: para mim você acabou. Você é uma vergonha para a família e para mim. Chega, nunca mais quero falar com você. Se filho fica na casa algum tempo, não aguenta, dá tchau para a mãe, sai. Não conhece a Deus, vai para outra faculdade, aí consegue se formar, tenta um noivado, não dá certo, tenta o segundo noivado, não dá certo, tenta o terceiro noivado, não dá certo, porque ele tinha carência da bênção do pai. E esse filho daí conhece a Cristo, e o que ele faz? Se converte, e a vida dele muda. E se ele não conhece a Cristo? Tem algumas frases aqui, de filhos que reconheceram a bênção do pai, dos pais. Algumas frases, presta atenção comigo. Meus pais pararam para me ouvir olhando nos meus olhos. São frases de filhos que reconheceram que os pais, meu pai me ama, meu pai me abençoa, minha mãe me ama, minha mãe abençoa. Por quê? Quando fala comigo, ele desliga o celular e para de olhar a televisão e olha para mim. Fala, filho. Fala, filha. Estou te ouvindo. Fala, filho. Fala logo, estou com pressa. Ah, deixa para lá. Outra hora eu falo. Estávamos sempre recebendo abraços, mesmo sem ter terminado alguma tarefa. Meu pai e minha mãe me amam, porque mesmo antes de eu tirar o A, me abraçavam. Eles diziam, sinto muito quando erravam. Os pais têm uma mania, principalmente os homens, e o orgulho de não dizer assim, me perdoa filho, filho, eu errei. Papai errou, perdoa papai? Você também erra, papai? Também, também erro. Me perdoa? Perdoa, pai. Ah, pastor, falar isso? Vai mostrar fraqueza. Não, vai mostrar humildade. Não é fraqueza. Eu via meus pais orando por mim quando eu não merecia. Olha que forte. Meu pai me amava amando minha mãe. Muito forte essa frase. Como que seu pai te ama, jovem? Quando eu vejo ele amando minha mãe, respeitando ela, dando um abraço nela. Meus pais não mudavam as coisas de lugar no quarto antes de perguntar a minha opinião. E o jovem diga assim, fala a Deus. Irmãos, eu nunca fiz isso na minha vida. Meu filho sair e voltar, as coisas estão dos lados avesso. Ah, pastor, mas de mexer, de... Pastor, talvez tenha... Ah, eu acho que fica melhor a cômoda da minha filha aqui. E muda... Quem mexeu nas minhas coisas? Quem tirou minhas coisas do lugar? Até hoje, meu filho tem 25 anos. Esses dias eu fui limpar o computador dele lá. Falou, pai, quando você limpar, só não mexe aqui, ó, por favor. Ele falou, bem educado comigo. Porque eu gosto das coisas, ele é bem assim. Eu gosto das coisas assim, eu saber onde estão. Falei, desculpa, filho. Meu pai me corrigia sem ficar alterado ou fazer sermões. Meus pais nunca me compararam com meus irmãos ou amigos. Essa é forte, hein? A sua irmã? Ó, a sua irmã. Olha lá, ó. Você? Ó, seu amigo que vem. Irmãos, minha mãe fazia isso quando eu lembro. Aí, pastor, eu perdoei já. Ela fazia isso com meu irmão. Ó, seu irmão, obedece a você. Porque eu era terrível. Comparação. E por último, mesmo quando eu estava gorda, meus pais me faziam sentir atraente. Porque tem pai e tem mãe, que não sabe falar assim, filha, vamos fazer uma dieta. Não é assim não. Ou sua baleia, você não está vendo que você vai explodir? É assim que fala, irmãos. Trata a menina ou o menino desse jeito, você não está vendo que você vai... Diga assim, eu preciso abençoar as pessoas. Número 4, visualizando um futuro especial. Profetizar como Deus para as pessoas, como Deus pensa de nós. É você orar pelas pessoas e abençoar elas com os mesmos pensamentos que Deus tem sobre nós e sobre eles. Quais são os pensamentos de Deus, pastor? Jeremias 29:11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deus tem para mim e para você prosperidade, um futuro cheio de esperança. Diga assim: Deus tem para mim e para minha família prosperidade e um futuro cheio de esperança. Mas meu filho, pastor, você não conhece minha filha, pastor, é terrível. Ok? Profetize. Você já é uma bênção. Você já é uma bênção. Você será próspero, abençoado, em nome de Jesus. Seu filho saiu, está na balada, coloca as mãos sobre a cama dele e fala assim: Senhor, eu profetizo sobre meu filho bênção. Bênçãos, será um homem de Deus, terá um lindo casamento, uma linda família, Senhor, em nome de Jesus. Teu filho chega, dá um abraço nele, eu te amo. Mesmo em circunstâncias contrárias, profetize, porque Salmo 127:3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Nós pais temos nossos filhos como flechas, e nós lançamos ele, e eles são herança do Senhor. Como que nós estamos tratando da herança do Senhor? E por último, tocamos, falamos, profetizamos. Quem mais nós fizemos? Palavras. Visualiza um futuro especial, profetiza. Por último, assumindo o compromisso das palavras. Invista nos sonhos dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Invista. Pastor, minha esposa tem um sonho de ter uma lanchonete, de ter algo assim de cozinha. Passe lá e compre um livro para ela de culinária e dá na mão dela. Tem condições? Invista nos seus filhos. Pastor, meu filho tem um sonho de ser isso ou aquilo, de ser um músico. Você tem condições? Compre um teclado para ele. Coloque ele numa aula de violão. Invista nos sonhos e sonhos dos seus filhos. Pastor, eu não posso investir hoje financeiramente. Ore, abençoe, acredite. E Deus vai dar recursos para você investir financeiros. Quantos creem, diga amém. Diga: eu creio. São formas de nós abençoarmos. Agora nós falamos aqui das 5 formas de nós abençoarmos. Agora eu quero falar, para a gente encerrar, de como nós somos abençoados se nós não recebemos a bênção. Porque aqui de repente você está no sentido de tudo contrário. Pastor, tudo que o senhor falou aí, eu já passei, eu estou passando. Estou passando em casa, pastor. Já passei com os meus pais. Eu via meus pais brigando. Cada um aqui tem uma história. Eu vou narrar aqui rapidamente a história de Esaú e Jacó. Muitos de vocês conhecem. Esaú e Jacó. Jacó era para ser o primogênito, ter a bênção da primogenitura. Mas aí, ele, quem tem a bênção daí é Esaú. E Esaú era caçador. Jacó estava ali sempre junto com sua mãe. E Esaú sempre caçava e tinha ligação com seu pai, que era Isaac. E a bênção da primogenitura para os judeus era a bênção maior que tinha. E chegava certa idade do pai, e o pai chamava os filhos para dar a bênção da primogenitura. E abençoava os outros filhos. E diz que quando o pai estava quase para morrer, Isaac já estava ali, já não estava enxergando direito. Diz assim: chama Esaú que eu quero abençoar ele. Aí a esposa chega e fala assim para Jacó: Jacó, teu pai quer abençoar teu irmão. Corre lá, põe a capa do seu irmão, se finge que é seu irmão, vai lá e pega a bênção que seu irmão está caçando. E diz a palavra daí que o irmão que Jacó pega, coloca ali, vai até o pai. E o pai diz assim: Esaú, é você? Sim, pai, sou eu. Vim aqui e dá-me um beijo. Olha para você ver a importância. Vai lá, abraça. Aí Isaac sente o cheiro. Ah, é meu filho mesmo, estava enxergando. E dá a bênção da primogenitura ali para Jacó, que não era dele. Aí tem outra história aqui, não vamos entrar nisso. Aí Jacó sai. Quando Jacó sai, diz que Esaú chega com a caça, faz a comida para o pai, e entra ali e fala assim: pai, cheguei para o senhor me abençoar. E o pai entra em choque. Mas como? Eu acabei de te abençoar. Teu irmão te enganou. Eu dei sua bênção para o seu irmão. E agora, pai, já dei a sua bênção para o seu irmão, eu posso te abençoar de outra maneira. Aí Esaú, em Gênesis 27:34, diz assim: Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, bradou com grande, muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Irmão, você vê que o versículo aqui diz que bradou com grande e muito amargo brado. É um grito, dizendo: pai, me abençoa. Um grito de, sabe aquela coisa, eu preciso da tua bênção. Só que já era tarde, a bênção tinha ido para o outro irmão. Voltando na história daquele filho do fuzileiro naval, ele se converte. E quando ele está ali com Cristo, ele quer ter um encontro com o pai dele. Foi quando ele pensa nisso, a mãe dele liga: seu pai acabou de ter um infarto, está internado na UTI. Isso é história verídica, irmãos. Esse jovem, chamado Brian, ele pega e fica, não sabe o que faz, ele pega um avião e vai para outra cidade, onde o pai dele está. E no avião ele fala assim: eu vou chegar lá e falar para meu pai me abençoar. Meu pai tem que falar, as últimas palavras dele tem que ser: filho, eu te amo, eu preciso ouvir essas palavras. E mesmo convertido, ele tinha esse desejo. Ele desce, pega, naquela época não tinha Uber, né? Então ele pega, acho que o táxi, e vai lá, e chega no hospital: onde está meu pai, onde está meu pai? Aí a enfermeira diz assim: seu pai acabou de falecer. E diz que esse jovem se dobra ali no hospital, o pai já morto, e diz para o pai: papai, por favor, acorde, diga que o Senhor me ama. Só que ele não falou dessa maneira, irmãos. Diz que o hospital inteiro ouviu os gritos dele: acorde, diga que me ama. A gente fala de repente de uma maneira assim, irmãos, mas é o mesmo grito que está na nossa alma muitas vezes. Eu preciso de uma bênção, pastor, mas meu pai já se foi, minha mãe já se foi, eu não, nunca mais eu conseguir essa bênção. Libere perdão, libere a bênção para essa pessoa, e viva com Salmos 27:10 em seu coração. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Mesmo que as pessoas não te abençoem, jamais. Você pode até orar: eu oro e creio que um dia meu pai vai me dar um abraço e vai dizer que eu te amo. Se teu pai nunca te dar um abraço e dizer que te ama, Deus te acolherá, Ele jamais te abandonará. Ele é um pai que, como nós cantamos, no braço dele há descanso. Então a primeira coisa que você tem que fazer, comece a abençoar. Pastor, eu não sou assim com a minha família, eu não sou assim com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Comece hoje. Deus te trouxe aqui hoje para você mudar a sua maneira de agir com as pessoas. Como nós lemos em Hebreus 6:14, diga assim comigo: certamente abençoando, te abençoarei. Quantos querem ser abençoados por Deus? Olha que pergunta. Diga amém. Começando por quem? Por nós. Nós aceitando o perdão de Deus, nós aceitando as bênçãos de Deus sobre a nossa vida.